Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje, para começar mais uma semana de Soundbite, viva Helena Pereira.
Olá, viva.
Vamos ao som deste domingo com a crónica semanal do Luís Marques Mendes na SIC.
Há uma ilusão em Portugal de que há dinheiro para tudo. De que há um excedente.
Por causa do excedente.
De que há um milheiro. De que há dinheiro para tudo. Não há. Não há. O que significa que, de duas uma, ou o governo explica e baixa as expectativas, ou então, se não baixar as expectativas, as coisas vão-lhe correr aqui mal, porque não é possível satisfazer 100% das pretensões de toda a gente. E não há nada pior em política do que ter a fama e não ter o perfeito.
Helena, depois de termos nas últimas semanas estado num ambiente em que ouvimos falar de excedente, em que ouvimos falar de contas públicas equilibradas, vários setores têm feito muita pressão agora com o novo governo também para verem as suas reivindicações cumpridas, não está na altura do governo meter, do novo governo que vai tomar posse nesta terça-feira, meter um bocadinho de água na fervura e dizer aos portugueses que se calhar não há dinheiro para tudo, ou pelo contrário, o novo governo não está muito preocupado com isso e isso é um risco?
Pois, a avaliar pela declaração, por esta declaração de Marques Mendes, já o governo ainda não tomou posse e já há uma preocupação com esse balão das expectativas que tem vindo a encher durante duas semanas. Luís Montenegro tem sido muito parco, para não dizer quase mudo, durante este tempo, que mediou entre ganhar as eleições e ser empossado primeiro-ministro. Só falou quando foi a Belém, brevemente, aliás. E o que temos assistido de todos os lados é esse encher do balão, e já se percebeu que Marques Mendes, uma espécie de quase de porta-voz, temos agora Marques Mendes na SIC e Paulo Portas, ex-líder do outro partido da AD, na TVI.
A servirem de porta-voz do governo, não é?
Sim, e alertar e fazer estes alertas, portanto agora até vamos seguir com mais atenção, não é? Porque percebe-se essas preocupações. Mas isto tem a ver, mesmo neste próprio fim de semana, as reivindicações têm aumentado, aumentou com a pressão do PS, lá está, quando foi a Belém a dizer que estavam prontos, se o PS, se o AD quisesse, para aprovar um retificativo. Este fim de semana, por exemplo, o que é que nós assistimos? Os professores, em reação ao nome do Ministro da Educação, os sindicatos, o Juca Frené, que esteve nas televisões durante o fim de semana, a reivindicar o descongelamento do tempo de serviço em 3 anos, quando o AD pôs no seu programa eleitoral que o faria em 5 anos, ou seja, 20% a cada ano. Portanto, os setores estão já, não só estão a cobrar aquilo, preparam-se para cobrar aquilo que a AD, a coligação que ganha as eleições, prometeu em campanha eleitoral, como estão a pressionar para ir mais longe. É isso que toda a gente está a fazer, os partidos da oposição, os vários setores, as várias corporações também.
O PS também ganha bastante com isto, porque quanto mais pressão houver em cima do novo governo, melhor. Na realidade, dificilmente será possível cumprir com toda a gente.
Sim. Exatamente, porque depois é possível fazer aquele discurso de que afinal prometeu isto, isto e aquilo e não está a satisfazer no imediato. Também há notícias que dão, por outro lado, que a grande prioridade de Luís Montenegro vai ser não só a saúde, porque aí foi o próprio a impor aquele calendário de 60 dias para apresentar um programa de emergência para a saúde, mas que a Luís Montenegro vai colocar também a habitação, a decisão sobre o aeroporto e os idosos em primeiro lugar, fazendo o quê? Relegando para segundo plano os aumentos dos professores e os aumentos dos polícias. No caso dos professores, O PSD tem a questão do estudo que pediu ao Tau em setembro, antes de saber que ia haver eleições, e pode alegar que está à espera desse estudo, que vai dizer exatamente quanto é que aquilo vai custar, o descongelamento ao ano, quanto é que vai custar o erário público. Portanto, pode usar isso como argumento para demorar aqui mais um bocadinho de tempo, porque o PS e todos os partidos querem já fazer esse descongelamento, aprovar já isso na Assembleia da República. E mesmo o outro caso, que é o dos polícias, a AD também só disse que queria iniciar conversações e, portanto, isso não quer dizer que a solução seja rápida ou que seja este ano também.
Ao mesmo tempo, vemos também o PSD, e ouvimos Hugo Soares a dizê-lo neste fim de semana, a ter de se virar, de certa forma, para o PS, sendo um parceiro muito mais seguro e estável do que o Chega, como vimos naquela mítica sessão de abertura do Parlamento, com três rondas de votações a não darem nada para escolher o Presidente da Assembleia da República. Portanto, o PSD vai ter de se virar para o PS para conseguir ter uma legislatura mais tranquila, muito mais do que para o Chega. É isso, Helena?
Pois, tem havido realmente esse silêncio por parte do Luís Montenegro, e na sexta-feira o futuro líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, deu duas entrevistas em que reforçou muito essa ideia de que o PSD, o que eu percebi é que o PSD considera que o vai mostrar às pessoas, quer mostrar às pessoas que o Chega não é um partido fiável e que é inútil e que não vale a pena. Eu acho que a estratégia, o PSD está convencido de que vai explicando isso às pessoas, tirando apoiantes do Chega e dizendo que o PSD para aquele lado não se pode virar porque não é fiável e, portanto, só tem o PS como grande alternativa. Mas há um grande risco, isso também pode ser muito contraproducente, porque o próprio PS, percebeu-se pela declaração de Pedro Nuno Santos em Belém, não quer ser demasiado colado a este governo, a esta governação, não é? E por isso é que também jogou com aquela ideia do orçamento retificativo para, no fundo, aprovar agora algumas medidas, mas não ter, quando chegar à altura do Orçamento de Estado para 2025, não ter que ser chamado a ser ele a aprovar. Agora, Hugo Soares o que faz é realmente colocar fora da expectativa, sequer, lá, para falar outra vez de gestão de expectativas, colocar de fora dessa expectativa de negociação dos diplomas fundamentais para a governação, como o Orçamento de Estado, Chega. Eu não sei se acho que é arriscado fazer isto do ponto de vista do PS, porque pode ajudar a diminuir a base de apoio de quem no PS considera que deve ser um parceiro privilegiado do PSD, e também, ao mesmo tempo, está a tornar Ventura aquilo que o próprio Ventura queria, que era, aliás, a gente lembra-se, quando houve o acordo, o que é que foi a primeira coisa que o Ventura veio dizer quando houve o acordo para a eleição da Guiá Branco? Eles estão feitos um com o outro, PS e PSD, e eu sou o líder da oposição. E, portanto, é esse dilema que o PSD vai também saber gerir a todos os momentos. Eu acho que nunca poderia colocar a pressão demasiado alta no PS, e também não pode deixar, parece-me a mim, não pode deixar de colocar também no Chega, não pode tornar o PSD considera que assim está a dizer que o Chega será inútil, mas isso vai ser usado por André Ventura noutro sentido. É esse o risco.
O risco é muito grande e vem de todas as partes. Helena, amanhã cá estaremos com um novo governo. Até amanhã.
Exatamente, ao final da tarde. Até amanhã.
Até amanhã.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.